O recorde de mortes num único dia pela Covid-19 no Brasil. A mudança promovida pelo presidente Bolsonaro no comando da Petrobras. A decisão da justiça que derrubou a quebra do sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Eu sou João Paulo Charlot e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo Jornal. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa, quando nós trazemos um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo recorde de mortes num único dia pela Covid-19 no Brasil. Foram registradas 1.582 mortes na quinta-feira, num momento de agravamento da pandemia em boa parte do país. Já são mais de 250 mil vidas perdidas desde o registro do primeiro caso de contaminação de que se tem notícia em território nacional há um ano. O prognóstico para as próximas semanas é de piora. As UTIs estão lotadas em pelo menos 17 capitais, enquanto só 3% da população brasileira foi vacinada. E no meio da piora desses indicadores, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live no Facebook contra o uso de máscaras pelas crianças, que justamente podem transmitir o vírus aos mais velhos.
Pessoal, começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Não vou entrar em detalhe, porque tudo deságua e crítica em cima de mim, né? E eu tenho a minha opinião sobre máscara, cada um tem a sua. Mas a gente aguarda um estudo, né, mais aprofundado sobre isso por parte de pessoas competentes.
O estudo que Bolsonaro mencionou não existe. Na verdade, ele usou como base uma enquete feita na Alemanha sem qualquer rigor científico. Esse é um dos muitos desserviços de Bolsonaro às políticas de contenção da doença. Aqui no Nexo, o Estevão Bertoni fez uma retrospectiva bem abrangente de todos os erros que vêm sendo cometidos pelo governo federal na condução das políticas de enfrentamento a essa pandemia. Na terça-feira, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deu aprovação definitiva para a compra de vacinas produzidas pela Pfizer. Esse tipo de autorização é diferente da que vigora para os casos da Coronavac e da vacina de Oxford, que foram autorizadas de maneira emergencial. A aprovação definitiva foi assunto de terça-feira do podcast Durma Com Essa, apresentado pelo Conrado Corsaletti e pela Yasmin Santos. Eles explicaram que esse tipo de autorização definitiva abre caminho para que as doses produzidas pela Pfizer possam ser adquiridas também pelo mercado privado de saúde do Brasil, e não apenas pelo SUS. A regulação desse processo, no entanto, ainda está sujeita a decisões em andamento no Congresso. Na quinta, o Senado aprovou um projeto que até permite que o setor privado compre essas vacinas, mas proíbe que elas sejam vendidas. Enquanto o país estiver vacinando o grupo prioritário, as doses têm que ser doadas ao governo. Depois disso, metade de tudo que foi comprado precisará ser destinado ao SUS. Para valer, no entanto, esse projeto ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Fora do Brasil, começaram a circular as primeiras doses de vacinas distribuídas pelo consórcio chamado COVAX Facility. Esse consórcio foi criado pela Organização Mundial da Saúde para levar vacina de graça aos países menos desenvolvidos. A Amanda Pinheiro mostrou como foi o início dessa distribuição em dois países africanos, Gana e Costa do Marfim. Na economia, a semana foi marcada por mudanças na Petrobras e pela reação negativa do mercado. O presidente Jair Bolsonaro indicou o general da reserva Joaquim Silva e Luna para a presidência da estatal. Ele deve entrar no lugar de Roberto Castelo Branco. A mudança mexeu com a Bolsa de Valores. Os papéis da Petrobras tiveram perdas. E a intervenção do presidente colocou em dúvida seu discurso de campanha em favor de uma gestão liberal da economia. Aqui no Nexo, a Fernanda Boldrin ouviu um cientista político e uma especialista no mercado de ações para entender como fica a relação de Bolsonaro com o mercado depois disso. Em Brasília, o Superior Tribunal de Justiça resolveu anular a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. O filho mais velho do presidente é acusado por promotores de ter comandado um esquema fraudulento chamado de rachadinha durante 11 anos em seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A quebra dos sigilos era parte importante da denúncia das rachadinhas contra Flávio e seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Agora, os dados obtidos ali não podem mais ser usados pela acusação. A Fernanda Boldrin organizou uma cronologia completa desse caso e a Isabela Cruz ouviu dois especialistas em direito para avaliar a ordem do STJ. Este foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de João Paulo Chalot, produção de Conrado Corsaletti e edição de som de Ricardo Monteiro, fica aqui mais um Durma com Essa.